Audiobook Grátis apresenta. Há um ano a esta parte que o teatro começa a ter entre nós a importância que há muito tinha entre as outras nações da Europa. Acontecimentos, vulgarmente sabidos e que não vêm ao nosso propósito, contribuíram para que a reforma do teatro, em todas as suas partes, que em todas dela carecia, excitasse o espírito público. Os periódicos falam já das atuais representações, e julgam, bem ou mal, não só as novas tentativas literárias que se têm feito, mas o modo por que são levadas à cena e executadas pelos atores, e não são, por certo, esses artigos os que se leem com menos avidez. No segundo número do Panorama demos nós uma notícia do nosso teatro, precedida de alguns breves parágrafos acerca do teatro das outras nações. Na conjuntura atual parece-nos que não será fora de propósito continuar aquele artigo com mais alguns sobre a arte dramática dos demais povos, cuja literatura tem relação com a nossa, e como do teatro espanhol veio o português, conforme o que dissemos falando das origens deste, será da origem e progresso do drama espanhol, que tractaremos em primeiro lugar. Em Espanha, como nos outros países, foi a Igreja que fez nascer o drama, todavia a primeira representação, a que estrictamente se pode chamar teatral, e de que a menção nos anais de Espanha, é a que se fez em 1414, na festa da coroação de Fernando Bom, rei de Aragão. Foi composta pelo Marques de Villena, e só sabemos que era uma peça alegórica, em que figuravam a justiça, a paz, a verdade, e a clemência, de modo que pertencia à classe das moralidades, que tiveram voga por algum tempo, na infância da arte dramática espanhola, e que depois Cervantes fez reviver. Pouco depois desta tentativa de Villena, o seu amigo, o Marques de Santillana, homem, como ele, de grande saber e de ideias claras, reduziu a drama, com o título de Comedieta de Ponza, os incidentes de uma batalha naval, dada em 1435, junto à ilha de Ponza, entre os aragoneses e genoveses, em que estes ficaram vencedores. O drama nunca foi representado nem impresso com as demais obras deste autor, e só se sabia da sua existência pelas cartas do Marques, até que o senhor Martinez de la Rosa, o grande poeta espanhol nosso contemporâneo, o descobriu entre os manuscritos da Biblioteca Real de Paris. Esta curiosa relíquia das primeiras tentativas do gênio dramático espanhol é notável pela habilidade que nela aparece, não só no modo de tratar um fato histórico, mas também no enredo, diálogo e versificação. Foi pelos fins do século XV que em Castela se estabeleceu uma espécie de teatro. Os primeiros ensaios dramáticos nesta parte da península, fê-los João de La Encina, muito conhecido pelas suas poesias soltas, e cujas obras formam por si só um cancioneiro. Depois de alargar os limites das representações religiosas, compondo vários autos, onde não somente se acham paráfrases da Bíblia, mas também invenções do poeta, formou o projeto de fazer sair o drama dos objetos religiosos, para o que compôs pequenas peças pastorais, que denominou Églogas. Estas peças, em que ele próprio fazia os principais papéis, se representaram primeiramente em casa do Almirante de Castela e da Duquesa do Infantado. Como a denominação indica, elas de nada mais constavam do que de um diálogo entre dois ou mais pastores. O autor, à imitação de Virgílio, usou a primeira vez desta invenção para celebrar, por via de alusões, algum acontecimento notável, como a conclusão de pazes ou a volta de algum príncipe, e depois inventou uma ação curta e simples, na qual reduziu a drama as paixões das suas personagens. Estas pequenas peças, cortadas por danças, e acabando com vilhancicos ou cantigas, continham também alguma cena truanesca ou graciosa, de modo que nelas entravam juntamente os elementos da tragédia, comédia e ópera. Têm estas primeiras tentativas bastante sal e agudeza, e ao mesmo tempo naturalidade e viveza. A primeira representação destas comedias pastoris fez-se em 1492, ano memorável nos anais de Espanha, por ser o da conquista de Granada e do descobrimento do Mundo Novo. Foi também por este tempo que apareceu a famosa Celestina de Rodrigo de Cota, de que já falamos no primeiro artigo. Os primeiros dramas regulares espanhóis nasceram no princípio do século XVI, e, o que é mais notável, fora de Espanha. Um certo Torres Naharro, residente em Roma, compôs ali várias comedias, que foram representadas perante Leão X. Nelas a invenção é feliz, os caracteres bem traçados e o diálogo vivo, e contém algumas ousadias que neste autor não eram de admirar, porque, apesar de ser clérigo e de viver na corte pontifícia, compôs sátiras contra os eclesiásticos, tais que Lutero não estimaria pouco ser autor delas. Naharro compôs também uma arte dramática, a primeira que apareceu em castelhano. Nela faz a distinção da tragédia e da comédia, e divide esta em duas espécies, comédia de notícia, isto é, histórica, e comédia de fantasia, isto é, de imaginação. Foi também ele que inventou os introitos ou prólogos e que deu aos atos a denominação de jornadas, seguida depois constantemente pelos autores espanhóis nas divisões dos seus dramas. As peças de Naharro apenas apareceram em Espanha, foram proibidas pela Inquisição, como sucedeu às pouco mais recentes de Cristóvão de Castilego, secretário dos imperadores Maximiliano e Fernando. Estas, quando se imprimiram as obras de Castilejo, passados anos, foram suprimidas e perderam-se de todo. Apresenta assim o teatro espanhol o fenômeno singular de ter tido duas infâncias. Havendo sido proibidas, as primeiras tentativas de composições dramáticas regulares não acharam imitadores, e até parece que inteiramente esqueceram, porque no casamento de uma infanta de Castela, em 1548, foi uma peça de Ariosto que se representou. Entretanto, alguns eruditos, como Villa-Lobos, Oliva e outros, trabalhavam por apresentar os antigos como modelos dramáticos, traduzindo as comedias de Plauto, Terêncio e Aristofanes, mas estas antigas composições casavam-se mal com o gênio espanhol, de maneira que, enquanto as produções teatrais que a Espanha possuía, jaziam sepultadas nas livrarias dos curiosos, ou nos arquivos da Inquisição, o povo se entretinha com as grosseiras caturrices dos jograis truões. Daqui nasceu que Schlegel, Bolterweck, Sismondi, e quase todos os críticos estrangeiros, ignorando até os nomes dos primeiros escritores dramáticos espanhóis, não só deles não falam, mas põem a origem do drama castelhano no meiado do século XVI. O fundador do teatro espanhol a que verdadeiramente se pode chamar nacional e popular, foi Lopes de Rueda de Sevilha, que deixou o seu ofício de bate-folha para se ajuntar a uma companhia de cômicos ambulantes dos quais foi brevemente o cabeça, ou, segundo a expressão espanhola, o autor. Este título, derivado, não do latim, autor, mas de alto, dava-se naquele tempo ao que compunha e recitava peças e também lhe chamavam maestro de hacer comedias. Lope de Rueda tinha ambas as castas de talento necessárias para ser um autor daquela época, ganhou por isso grande reputação, e foi unanimemente julgado grande poeta e grande ator, e tão completamente esqueceram as tentativas dramáticas feitas antes dele que o tiveram em conta de inventor da divisão em jornadas ou atos, e dos prólogos chamados introitos, e depois loas. Durante uns poucos de anos discorreu Lope de cidade em cidade, mas por fim a sua grande reputação fez com que fosse chamado à corte de Filipe II. Os poucos dramas, diálogos pastoris, etc., que dele restam, se distinguem por certa graça e viveza naturais se, posto que sejam todos em prosa, ele os escrevia em verso com a mesma facilidade. Há um fato curioso, que prova a indulgência com que os eclesiásticos olhavam, naquele tempo, até para os dramas profanos, fato que se lê na história de Segóvia, de Colmenares, na ocasião da grande festividade da abertura da catedral daquela cidade. A companhia de Lope de Rueda representou em um tablado, erecto no meio da igreja, depois de vésperas solenes, uma gostosa comédia. O próprio Lope, morrendo em Cordova no ano de 1567, foi ali enterrado com grande pompa, no coro da catedral. Por este tempo, 1561, a corte espanhola, que até então tinha andado vagueando pelas capitães das diferentes províncias, fez assento fixo em Madrid, circunstância que foi favorável para a arte dramática, porque dela nasceu haver um teatro fixo. Documentos autênticos provam que um ano depois da morte de Lope de Rueda havia teatros em Madrid. Existiam então, tanto na capital como nas províncias, várias companhias de atores, distintas umas das outras por nomes extravagantes e burlescos, e tão numerosas, que um escritor moderno espanhol as distingue em 8 espécies diferentes. Os progressos materiais acompanharam daí avante os literários e morais. Por 1570 estabeleceram-se os dois teatros de La Cruz e Del Príncipe, que ainda existem, e alguns engenhos sumos começaram a trabalhar em composições dramáticas, o que até então se tinha deixado aos diretores das companhias ambulantes. Cervantes, tendo chegado do seu cativeiro de Argel, foi um dos primeiros que encetaram esta carreira a mais, apesar dos seus muitos méritos como escritor dramático, era mais inclinado ao gênero narrativo, o que não se compadecia, por certo, com o estilo próprio do drama. Enquanto o autor de De Quixote escrevia em Madrid, João de la Cueva fazia representar alguns dramas no Teatro de Sevilha, reduzindo a 4 o número de atos ou jornadas, que até então eram 5 ou 6. A representação de cada noite constava da peça principal e, além disso, de 3 entremeses e um baile. Também Valencia, que nas artes e boas letras era rival de Sevilha, deu alguns passos na carreira dramática. Foi um poeta valenciano Cristóvão de Virués, que ainda reduziu o número de atos a que se limitaram daí avante todos os escritores dramáticos espanhóis. Até então o drama, segundo o engraçado conceito de Lope de Vega, tinha andado com as mãos pelo chão a 4 pés, como uma criança, porque estava na idade infantil. A pompa cênica do teatro espanhol tinha já feito grandes progressos. Rojas diz que no tempo de Lope de Rueda toda a vestiaria e mais aprestos de qualquer companhia dramática se podia carregar às costas de uma aranha, mais que no tempo de Cueva e Virués as atrizes representavam os seus papéis com vestuários de seda e veludo, e com fios de pérolas e cadeias de ouro que nos entremeses se cantavam tercetos e quartetos e que até apareciam no tablado cavalos, quando assim era necessário para ser completa a ilusão. Digno é de notar-se que já no século XVI se acha em Espanha travada a guerra entre os escritores dramáticos, que pugnavam pela sua liberdade, e os críticos, que os queriam sujeitar aos preceitos de Aristóteles. Era assim que enquanto o retórico pinciano clamava que respeitassem as 3 unidades, de que nenhum caso se fazia, João de la Cueva tomava despejadamente a seu cargo defender as liberdades dramáticas no seu exemplar poético. Pugnava por elas porque eram o fruto de uma série de séculos que tinham abolido todos os antigos costumes, porque eram mais favoráveis aos voos atrevidos da imaginação, e porque, enfim, eram o mais adaptado meio de agradar ao público. Mas, apresentando tão judiciosa opinião, estabelecia máximas para regular as composições dramáticas, tais que serão sempre aprovadas pelo bom juízo e bom gosto, posto que os seus compatriotas nem destas mesmas fizeram caso, no seu ardor contra toda a casta de restrições literárias. Este desregrado fervor de imaginação era o resultado necessário das particulares circunstâncias que por muitos séculos tinham concorrido para formar o caráter nacional em Espanha. Os espanhóis, diz Schlegel, tiveram um quinhão glorioso na história da Idade Média, quinhão muito esquecido pela ingratidão dos tempos modernos. Eles foram então como os atalaias soltos nas fronteiras da Europa, a península era como um arraial exposto aos incessantes cometimentos dos árabes, e desamparado de alheio socorro. Acostumado a combater ao mesmo tempo pela liberdade e pela religião, o espanhol era aferrado a esta com o zelo fervoroso de quem a tinha comprado à custa do mais puro sangue. Cada solenidade do culto divino era para ele como um prêmio de suas ações heróicas, cada templo um monumento das façanhas dos seus antepassados. Em mais recentes epochas nunca importou aos espanhóis examinar os atos de seus superiores, mas continuaram nas guerras de agressão ou ambição com a mesma fidelidade e valentia que tinham mostrado nas guerras de defensão. A fama individual e o zelo falso da religião os cegava acerca da justiça das causas que os moviam. Empresa sem igual, levaram-nas felizmente a cabo e o mundo novo, descoberto por eles, foi conquistado por um punhado de valorosos aventureiros. Casos particulares de crueza e rapina mancharam o brilho do mais acabado heroísmo, mas estas corrupções não chegaram ao âmago da nação. Em parte nenhuma como em Espanha, sobreviveu o espírito de cavalaria à sua existência política por tanto tempo, por isso que ainda brilhou depois de ter passado o predomínio de Espanha e de ter sofrido grande diminuição à opulência interna do país, em virtude dos ruinosos erros de Filipe II. Propagou-se o espírito cavaleiroso até o período mais florente da sua literatura, e nela estampou seu cunho, de não duvidosa maneira. A imaginação dos espanhóis era audaz, como as suas ações, nenhuma aventura intelectual lhe parecia perigosa. A predileção do povo por maravilhas extravagantes já se havia mostrado nas novelas de cavalaria. Desejavam ver também o maravilhoso no teatro e, quando seus poetas, eminentes na cultura literária e na situação da vida, lhes representavam esta na forma requerida, introduziam nela uma espécie de harmonia e purificavam-na da sua grossaria real, resultando do contraste entre o objeto e a sua forma uma fascinação irresistível. Imaginavam os espectadores que viam certo fulgor da onipotente grandeza da sua nação, já muito abatida, quando toda a harmonia dos mais variados metros, toda a elegância de agudas alusões, todo aquele esplendor de imagens e comparações que só na sua língua se acha, se derramavam por enredos dramáticos, sempre novos, e quase sempre grandemente engenhosos. Buscavam-se na imaginação os mais ricos tesouros de passados tempos para contentar o povo, como se realmente existissem. Pode-se dizer que nos domínios de tal poesia, como nos de Carlos V, nunca se punha o sol. Foi quando os ânimos mostravam semelhante tendência, que surgiu Lope de Vega, para exercitar a sua portentosa fertilidade de invenção dramática e facilidade métrica. Deste ilustre dramaturgo falaremos no próximo artigo.